Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Centenária, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro. Hoje, dia 13, mês junho, ano 17, com os comentários do Wagner Gomes, com a participação especialíssima da Gláucia Araújo, na mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Vinícius Sampaio, participações do Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Astrid Nick, Luiz Ferreira e todo o departamento de jornalismo da Nacional. A produção é do Luiz Ferreira Cabeça, gerência de esportes Otávio Prévio de Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola. Fazendo você feliz com o futebol e as manchetes de hoje. Seleção brasileira vence a Austrália com folga em Melbourne. Técnico Tite admite que e outros jogadores podem ganhar oportunidade. Flamengo ainda tenta a contratação de Giovani, mas caso pode parar na FIFA. Presidente do Botafogo explica momento do clube e possíveis contratações para a temporada. Fluminense nega informação de jornal italiano e diz que meia Gerson não volta. Técnico Milton Mendes faz balanço do início do Vasco no Campeonato Brasileiro. Halterofilista do Brasil luta na justiça por vaga no Mundial de Levantamento de Peso. Seleção Brasileira de Futebol Feminino faz jogo duro contra a Islândia. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol, 5 da tarde, 7 minutinhos. E ouvinte da Nacional em todo o Brasil pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. Vamos começar o programa de hoje como sempre ela. Pode buzinar, buzina.
Trânsito.
Ela anda.
Gláucia Araújo.
Ela anda, ela para o trânsito.
Já foi tempo, gatinho.
Todo mundo buzina, todo mundo mete a cabeça pra fora. Gata linda, maravilhosa. É bacana demais. E eu fico todo emocionado quando chego no programa No Mundo da Bola e ela fica aqui ao meu lado direito. Poderia ser o esquerdo, o lado do coração. Boa tarde, Gláucia Araújo.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, Wagner Cabeça. Boa tarde. Indinho. Tarde. Boa tarde aí a todos os ouvintes de No Mundo da Bola. Ricardo Mazella é tão exagerado, né? Mas a gente
não
é boa,
não
gente.
Não sou, não.
Olha, o Mazella...
Não tava... é não e eu concordo com ele.
Tá bom, obrigada. Vocês são uns fofos. Olha, tava rolando uma manifestação lá em Laranjeiras, que tava deixando o trânsito totalmente parado ali, né? Na Rua das Laranjeiras, na altura da Rua Ipiranga. Tava interditado também... Tava tendo o viaduto 31 de março, também estava interditado porque estava sendo feito um desvio, mas já acabou a manifestação.
O 31 de março que sai da praia de Botafogo e cai na Pedro Machado, é isso?
O 31 de março não é esse aqui do centro? Esse aqui do Sambódromo?
Tá, 31 de março é aqui.
É, o do Sambódromo, né? Tá. Que vai em direção ao túnel que vai sair em Laranjeiras, não é isso?
Eu fui do lado contrário,
você foi do lado oposto. Esse aqui. Ele estava interditado, mas não está mais, já está tudo liberado, né? Foram liberados a rua Pinheiro Machado, viaduto Engenheiro Noronha, que eu acho que é isso que você está falando, é aquele pequenininho que tem ali, né? Que vai em direção ao túnel também.
Pinheiro Machado também.
E também já foi liberado o viaduto 31 de março por conta dessa manifestação. A manifestação continua, o trânsito continua complicado, a manifestação perdeu um pouco de força, mas ainda tem uma certa retenção lá no local. Mas as ruas já estão liberadas, já foram liberadas. Na ponte Rio-Niterói, sentido Rio, o fluxo é bom. E no sentido Niterói, tem retenção do Mocanguei até o pedágio e também na saída para Jansen de Melo e Alameda São Boaventura. Travessia para o Rio, 13 minutos. Travessia para Niterói, ainda em 18 minutos. Por enquanto, é o que anda acontecendo aqui pelo Rio de Janeiro. Tá certo, Mazela?
Tá certo, sim, Glaucera. Hoje já ela volta com mais informações, orientando você no melhor caminho também. A temperatura aqui, você não perde nada. Jornalismo esportivo, informações dentro do programa No Mundo da Bola. Abrindo a parte de noticiário do Mundo da Bola, tá chegando a...
Salve a seleção!
É a seleção brasileira, Índio. Chegou a hora de falarmos da nossa seleção aqui no programa No Mundo da Bola. Vamos relembrar de cara o gol que fechou a goleada em cima da Austrália, na narração do locutor que tem a voz cristalina.
Carlos Baches!
Olha a cobrança brasileira, William, o último. Lance do Lama, cabeçada lá dentro. Diego Souza! Gol! É do Brasil! Souza de Cuca, legal! Na bola do William, na cobrança do escanteio, Diego Souza subiu! Renato Augusto também, mas foi o Diego Souza de Cuca, legal, que botou lá dentro! E marca pro Brasil, quarto gol, Diego Souza, camisa número 21, aos 48 jogados da etapa final, no Melbourne Cricket Ground, olha aí, amistoso internacional FIFA, o Brasil marca o quarto, Diego Souza, espetacular, incrível, extraordinário, qual é a rapaziada, parada do Brasil, do Diego Souza, e ele, o nome dele é gritado em todo o Brasil, eu te amo, Diego Souza, tatu, placar que digo aqui. Olha aí, o Brasil tem 1, 2, 3, 4, Diego Souza duas vezes, Thiago Silva e o Tyson.
Pô, é, rapaziada!
Ricardo Mazella!
Fazendo você feliz com o futebol, a narração brilhante, como sempre, do Carlos Borges. 4 para o Brasil, 0 para a Austrália, em 2 amistosos, o Brasil com uma vitória e uma derrota, perdeu para a Argentina por 1-0, em que pese no segundo tempo do jogo contra a Argentina, o Brasil poderia ter no mínimo empatado, mas o que vale é bola na rede, portanto, placar final, Argentina 1, Brasil 0, agora Brasil 4, Austrália 0, numa mexida muito grande feita pelo técnico Tite. E o Brasil correspondeu, é bem verdade que a Austrália é muito mais fraca que a Argentina. Seleção brasileira, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, Mazella, tudo certinho, meu amigo?
Tudo tranquilo, tudo certinho, Luiz Ferreira. Você gostou do jogo, Luizinho?
Gostei do jogo, gostei da atuação, inclusive dos 8 jogadores, as 8 mudanças que o Tite fez na partida. Inclusive, gostei muito de ver o Thiago Silva atuando novamente na zaga. Eu sou fã do Thiago Silva, ainda acho que é o nosso, não sei o que o Wagner acha, ainda acho que é o nosso melhor zagueiro.
Fez até gol, né?
Fez até gol, guardou, deixou o dele, o Tyson deixou o dele também, e o Diego Souza marcou duas vezes. Diego Souza, que foi bastante elogiado pelo Tite depois da partida. Mas no cômputo geral, gostei. A Austrália, não é lá essas coisas, mas ela mais se deu.
Mas a Austrália evoluiu bastante no futebol. Viu?
Evoluiu bastante. Antigamente era saco de pancada, agora a Austrália...
Não, faz jogo duro.
Que joga, dá pelo menos uns 12 anos, as eliminatórias da Ásia.
É verdade. Quando
de uma mudança que eles fizeram lá.
Era Oceania e depois foi para a Ásia.
Foi para a Oceania. Foi para a Oceania para a Ásia. A gente vai ouvir o Tite, porque muita coisa se falou, Mazella. Falou-se na coletiva muito pouca coisa sobre o jogo e muita coisa sobre o futuro da seleção. Porque você tem uma coisa... Amanhã, a gente vai até tratar disso mais pra frente, programa do Mundo da Bola. Amanhã a gente chega à marca de 1 ano pra Copa do Mundo da Rússia de 2018. Ontem, a gente fez 3 anos do início da Copa do Mundo aqui no Brasil. Começou com aquele Brasil 3-1 em cima da Croácia, num Dia dos Namorados, inclusive, em 2014. gente vai ouvir o Tite falando sobre vários assuntos agora. O primeiro deles é sobre a expectativa, sobre como ele viu a seleção, como ele viu esses jogadores entrando e como que tá a expectativa dele, o coração dele, depois de ter visto todo esse pessoal em campo. Vamos ouvir.
Primeiro o Vini colocou que são 5, talvez 6 jogos, é isso? Amistosos. 5 ou 6, mais 4 oficiais, 10. E para hoje nós estamos projetando em relação à Copa do Mundo, naquele planejamento, no mínimo uns 3 amistosos que antecedem, né, para ter um tempo hábil da gente trabalhar a equipe. Eu não tenho condição de te assegurar, justamente por isso. Os atletas vão construindo uma convocação em cima dos bons momentos dele nas suas equipes. Eu até fechei a palestra hoje, eu estou sendo ladrão também, eu digo, ladrão do trabalho de vocês, dos técnicos de vocês, a quem eu quero agradecer. Eu digo, agradeço aos técnicos de vocês, porque estou sendo ladrão do trabalho que eles fazem bem feito também. Aqui nós tivemos 6, 8, 10 dias e vou exigir, vou cobrar de vocês um nível de concentração alto, qualidade técnica individual, mas também roubar um pouquinho desse trabalho que eles fazem com os técnicos deles. E eles vão construindo, a gente vai colocando assim, eu digo, se tu imaginar uma poupança, quem está nos ouvindo, a gente vai colocando uma boa atuação, uma boa entrada, uma boa finalização, um gol, uma cobertura. Tá? Isso tudo, a poupança vai estar, tá, e depois eu vou olhar no final.
Tá aí, Mazela, esse é o técnico Tite. O pessoal fazendo uma grande poupança, com grandes atuações, um chute a gol, uma defesa importante, uma corrida aqui. Para quem sabe, na Copa do Mundo da Rússia, esse lance, essa poupança fazer a diferença no final.
Quero cumprimentar o Wagner Gomes, nosso comentarista de hoje no programa No Mundo da Bola. O Tite, como sempre, Vaguinho, bem equilibrado, inteligente e não esquecendo, não vou dizer o termo fazendo média, porque não é o caso, mas a inteligência na declaração ao elogiar os treinadores dos jogadores que estão servindo a seleção em seus clubes.
Boa noite, Mazela, boa noite aos ouvintes do No Mundo da Bola. Me chamou muita atenção a frase do Tite, que diz assim: ladrão do trabalho de vocês, quer dizer, ele se dirigindo aos técnicos.
Isso.
Ele é muito polido e essa inteligência dele gera uma inteligência emocional no grupo muito boa, muito interessante. O grupo realmente, ele diz que não está fechado, não está mesmo e não tem que estar, porque senão desmotiva os demais jogadores.
E até porque, até a Copa do Mundo, como o Luiz Ferreira falou muito bem,
falta... Tem uma estrada muito grande ainda.
Faltam 365 dias. Então pode muita coisa acontecer até lá.
E em relação ao jogo de hoje, a Austrália, o técnico tentou usar um tipo de marcação mais adiantada no início do jogo, a marcação alta, como se chama, só que em 10 segundos o Diego Souza desarrumou tudo isso. Ele vai entrar para a história como um dos gols mais rápidos da seleção brasileira.
Não, um dos gols não. O gol mais rápido, né? Ele bateu o Neymar, se não me falha a memória, na Copa, na Olimpíada, com 16 segundos. Exatamente. Então, a partir de agora, o gol mais rápido da história da seleção brasileira, 10 segundos contra a Austrália.
E aí o time da Austrália se assustou com esse gol, mas continuou ainda marcando em cima. Teve um momento do jogo depois que eles recuaram um pouco, principalmente no segundo tempo, o Brasil mexeu bastante, o time ficou mais veloz, o Brasil começou a dar mais velocidade no jogo. Tinha hora que a gente via 9 jogadores da Austrália no campo, aproximaram as linhas de marcação, mas do meio de campo para trás, congestionando o jogo. E o Brasil começou a jogar, abrindo um pouco mais. O William abriu bastante o jogo, ele é muito rápido na ponta. E com isso, o time da Austrália, que é um time já mais velho um pouco, tem pouca renovação esse time da Austrália, embora muitos jogadores joguem na Europa, não conseguiu resistir ao jogo do Brasil, principalmente 6 mudanças em todos os dois times. Quando é amistoso podem fazer 6 mudanças, mas as mudanças do Brasil foram mais efetivas, redundando aí em 4-0, um placar tremendo, poderia ser até mais, mas o Brasil no segundo tempo se houve melhor, acelerou mais o jogo. E a zaga não foi testada. Embora o Thiago Silva, realmente eu concordo com o Luiz Ferreira, que é um grande zagueiro e vai muito bem no ataque.
Ele sobe bem, aparece bem, né? Aparece
e o Davi bem. Luiz, que todo mundo fica falando, e o Davi Luiz, não sei o quê. O Tite colocou o Davi Luiz no lugar que tem que ser. O Davi Luiz não pode jogar na zaga.
Na frente da zaga.
Na frente da zaga, que é o lugar que ele tem que jogar. Embora eu achei ele ainda um pouco perdido no jogo de hoje, mas isso aí é explicável porque é uma equipe que não vem jogando junta, né, Mazelo?
É verdade. Luiz Ferreira.
Sobre o que o Wagner falou agora há pouco, sobre o grupo não estar fechado, a gente vai ouvir do Tite. Meu querido Tite, ainda há vagas na seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo da Rússia? Ainda tem espaço para novos jogadores?
Absolutamente sim. Absolutamente sim. Inclusive, eu vou pegar um detalhe. Eu gostaria que a minha convocação, ela fosse, da seleção brasileira, por meu intermédio, que ela fosse uma semana só antes dos jogos. Sabe por quê? Porque em campeonato brasileiro, onde eu faço 15 dias, um atleta joga 3, 4 jogos, ele rebenta e poderia estar convocado. Luan poderia estar convocado, ser bem direto, pelo nível que... Mas eu tenho que fazer a convocação 14, e aí eu perco 4 jogos importantes. Então, só para exemplificar situações que a gente tenta diminuir a margem de ser injusto com alguma situação que ela possa acontecer.
Tá aí Mazzello, Tite falando. Ainda há vagas. Ele citou o Luan do Grêmio, que realmente vem fazendo uma grande temporada atualmente. E a Copa do Mundo? Amanhã a gente chega à marca de 1 ano para a Copa do Mundo. O Brasil já está classificado. A Copa das Confederações começa nesse final de semana. Daqui a pouquinho a gente vai dar a tabela com os jogos aqui pro ouvinte da Rádio Nacional. E aí, Tite, como é que tá essa... Aliás, vou emendar 2 perguntas pro Tite. Como é que tá essa expectativa? Como é que tá a ansiedade? E já que o Wagner Gomes falou, o que é que você pode citar pra gente do Thiago Silva e do Davi Luiz?
Eu te confesso que eu tenho que trabalhar. Eu sou muito pilhado, eu não... Pô, de jogo contra a Argentina, tu fica envolvido, cheirando como é que tu poderia trabalhar melhor a equipe, dando a ela uma estabilidade emocional, oportunizar um atleta, mas dando-lhe confiança, porque alguns atletas estão entrando e é a primeira vez que estão entrando. É, isso tudo a gente procura trabalhar. E eu, para passar alguma situação, eu preciso estar bem. Então, daqui a pouco, outro dia, a pergunta que vocês fizeram de faltam 12 jogos para a Copa, eu digo assim, nossa senhora, cara. Eu olhando para mim mesmo, então, trabalhar dessa forma, tendo dessa forma. Thiago, muito tranquilo em relação ao Thiago. Thiago é muito consciente. O Davi, eu fiquei muito contente também em poder oportunizar com uma certa organização, para que os atletas fossem e pudessem produzir o seu melhor. E eu vou me permitir dizer o que o Davi falou na hora da oração, antes da gente entrar em campo. Vocês não sabem como é bom estar aqui. Vocês não sabem como é bom estar aqui.
Tá aí o Tite falando do Thiago Silva, do Davi Luiz. Até uma coisa legal, os jogadores estão voltando a gostar de estar com a seleção brasileira. Mas não era aquela coisa exagerada que a gente viu com o Filipão. É uma coisa feliz por defender a seleção brasileira.
E o interessante foi a entrada do time hoje.
Exatamente.
Em campo, que entrou pela torcida, né?
Com certeza.
Entrou pela torcida, não foi pelo túnel.
Exatamente. Isso é legal. O Tite está conseguindo, pelo que a gente acompanha dos nossos comentaristas aqui, e também é o que a gente observa, a seleção está conseguindo ficar mais junto do povo, do torcedor. O torcedor volta a se ver identificado
começa com a seleção brasileira. Começa a querer ver novamente os jogos da seleção.
Começa a querer ligar na Rádio Nacional, ver as transmissões,
exatamente,
botar na TV Brasil e ver isso tudo. Mas eu encerro com 2 informações sobre a seleção brasileira, porque a CBF já confirmou o palco do próximo jogo do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo.
Dia
31 de agosto, vai ser na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. A última vez que o Brasil jogou na Arena do Grêmio foi em 2013, quando venceu a França por 3-0. E o Tite vai aproveitar a Copa das Confederações para dar uma passada lá na Rússia e conhecer as possíveis bases da seleção brasileira na Copa. Isso é importante para a aclimatação, o Wagner pode até falar isso com mais qualidade do que eu. A aclimatação, conhecer os arredores, o melhor caminho para você também não chegar atrasado lá no estádio, os centros de treinamento, o que ele pode utilizar, e a base também hoteleira para você conseguir hospedar a seleção, né, Mazzello?
Fala, Wagner.
Não, isso aí é muito importante, a parte de infraestrutura, da logística da seleção brasileira é fundamental, e também para ele conhecer alguma coisa dos estádios, da característica da Rússia.
Agora, o detalhe é o seguinte, né? A gente não pode fazer muito, ele é bom ele ir, ele olhar, ter uma noção, mas enquanto não for definido o local que a seleção brasileira ficará, fica meio complicado. Se fosse transferir para o Brasil, você pode visitar São Paulo, Rio, Recife, Porto Alegre, Minas Gerais, Belo Horizonte.
Sede que o Brasil vai
você
ficar,
conhece, tem uma noção. Possível. Até para poder forçar, não sei se isso é possível, mas forçar uma barra para o Brasil, sei lá, ficar em São Petersburgo, por exemplo. Ah, seria interessante aqui. Não sei se seria possível o Brasil
condicionar. Isso em função das chaves, Mazzello. Dependendo das chaves, dos cruzamentos, o Brasil vai para um lugar ou para outro. Mas o interessante é o seguinte, pelo menos eles lá na Rússia já sabem quais são as sedes. Então ele pode rodar enquanto estiver por lá, então, as sedes, e ver mais ou menos.
Mas eu acho que politicamente, que o Brasil melhor. Politicamente na FIFA não tem mais força nenhuma, mas poderia, tipo assim, direcionar.
Negociar, né? Dar uma carta.
Olha, eu tenho interesse em ficar em, vamos citar em São Petersburgo, fazer São Petersburgo e tal.
Ia ficar bem, né?
É um exemplo, a Moscou fica o time da casa, a Rússia e tal, bababá. Ah, mas eu queria ficar em, não sei nem se existe ainda, Vladivostok, não sei, que tem umas cidades assim, né, tal, pá. Não sei, o Brasil não tem mais prestígio internacional, principalmente na FIFA.
Isso é muito ruim, né?
É muito ruim, tem que esperar o sorteio, mas de qualquer maneira é válida a ida do Tite para que a gente possa ter uma noção onde o Brasil possa ficar.
Sentir o clima.
Menos frio, aquele negócio. Vem que lá vai ser verão, mas de qualquer maneira o verão de lá é o nosso inverno, né? Quer dizer, é bem complicado. E outra coisa também, que a FIFA, na minha opinião, só atrapalha o futebol, esse negócio de padrão FIFA, entrar todo mundo junto. Uma das características do futebol brasileiro, que era muito legal, cada um entrava para o seu túnel, cada torcida fazia a sua festa, era bem legal. E os caras mudam tudo, os estádios tinham características próprias, hoje em dia é tudo arena, a arena é tudo a mesma porcaria, é tudo igual, enfim.
O tempo mudou, né?
Tenho certeza, eu sou saudosista, mas sou um saudosista positivo. Não há, tem que mudar, mas seria muito melhor, e o futebol brasileiro ganhou com isso. A partir da padronização, o negócio ficou muito sem graça.
E o pior é que hoje você tem que dividir os estádios pra, quando tem jogos locais, né? Quando é seleção melhora um pouco essa situação, mas quando é local tem que dividir estádio, é uma confusão danada.
As arenas na Amazônia, em Cuiabá, e se não me engano...
Natal
nem tanto, porque você tem o futebol potiguar é bem forte, o torcedor vai ao estádio. Não, mas assim, principalmente...
Você está carregando na tinta.
Comparado com o amazonense e o mato-grossense.
Mas tem uns estádios de Natal que eles jogam lá no
jogo toda hora. O ABC joga no Frasqueirão e tal. Mas ainda, menos, assim, okay. ainda assim nem tanto. Mas agora, na Amazônia...
Cuiabá, onde que você está falando que seria o...
A Arena Pantanal.
Pantanal em Cuiabá, mas você falou três, então...
Falei duas, só você acabou citando a Arena das Nunas.
O inicial você falou três.
E eu ia falar até, inclusive, a Arena Mané Garrincha em Brasília, estão servindo até de escolas.
Eu vou acrescentar mais uma que você está falando, eu estive agora lá em Pernambuco e não é usada.
A Arena Pernambuco.
Você não são duas, não, pode botar quatro fácil.
Tá, aí. Arena Pernambuco, Arena das Nunas, Arena da Amazônia e...
A Pantanal.
A Arena Pantanal e também a Mané Garrincha. A Arena Mané Garrincha em Brasília. O que a gente está vendo é que a gente vê por aí, estão pipocando um monte de reportagens, e que essas arenas estão sendo utilizadas para show, pelada. Você aluga o estádio para jogar peladas. Fim de semana, você junta com a galera aqui da Rádio Nacional, chama o Índio, Marcos Gomes, tá, vamos jogar uma pelada. Você vai lá e aluga o estádio, joga.
O Índio em Manaus tem tudo a ver, né, Índio? Joga lateral.
Lateral esquerdo.
É o primeiro a sair, vai. Bate muito, Índia? Tá bom, então.
E quando as arenas vão ser... Aí tem uma utilidade boa, vai servir de escola. Pelo menos você vai ter uma utilidade boa. Mas mesmo assim, são estádios que estão ali abandonados.
Foram dinheiro jogado fora, é verdade. É uma vergonha, um desrespeito com o dinheiro público.
Subutilização dos locais.
É como também tem aqui no Rio de Janeiro, gente.
As arenas aqui.
As arenas das Olimpíadas ali, na Barra da Tijuca, o Parque Olímpico. É uma vergonha,
cara. Em Deodoro, onde foi feito o slalom, tá cheio de jacaré capivara lá.
Tá bom, então. É complicado isso. 17 horas, 27 minutos, você acompanhando.
Momento Estádio.
O programa No Mundo da Bola, Momento Estádio, ele chega agora... Ela chega agora pra falar isso. Eu falei ele porque é um casal sensacional, inseparável esse casal. Wagner Gomes e Astrid Nick. Aliás... Vocês comemoraram o Dia dos Namorados ontem? Aonde ontem? Brincadeira. Fala você, querida!
O halterofilista Fernando Reis, quinto lugar nos Jogos do Rio, luta por sua vaga no Mundial de Levantamento de Peso. Por não ter participado do Campeonato Brasileiro em maio, Fernando não foi convocado para o Pan-Americano da modalidade, que será em julho, em Miami, nos Estados Unidos, e, consequentemente, fica de fora também do Mundial. Em entrevista ao Estadão, Fernando acusa a Confederação Brasileira de Levantamento de Peso de retaliação política. O presidente da CBLP, Henrique Monteiro, defendeu a transparência, alegando que todos tinham conhecimento de que seria preciso obter o índice no Campeonato Brasileiro e diz que o atleta estava inscrito, mas não competiu por opção. Segundo Monteiro, o calendário da CBLP foi amplamente divulgado em janeiro de 2017 e, no mesmo mês, foi comunicado o critério de convocação para as duas competições. No documento divulgado pela entidade no início do ano nas redes sociais, entretanto, consta que os campeonatos brasileiros e internacionais poderão ser considerados para análise da competição das seleções brasileiras para eventos futuros. Principal atleta do levantamento de peso, Fernando está morando nos Estados Unidos desde janeiro. No exterior, Fernando participou de um torneio em Doral, no qual alcançou 412 quilos no total, 44 quilos acima do índice exigido pela Confederação Brasileira de Levantamento de Peso, e esperava homologar o resultado para representar o Brasil. O atleta Fernando recorreu à justiça e ainda tem esperança de participar das competições. A Federação Paulista de Levantamento de Peso entrou com recurso por meio de advogado para ver se consegue reverter a situação. Segundo Fernando Reis, se não der certo, não será o único que sairá prejudicado. Será também o Brasil, que não vai ter resultados tão expressivos, e o próprio esporte. Boa noite, até amanhã.
Valeu, Astrid. Até amanhã. Um forte abraço, querida. Wagner, que história é essa, Astrid? Mas o que, que você pode dizer a mais?
O grande problema é o seguinte. O Fernando, depois da competição aqui dos jogos no Rio de Janeiro, ele é um dos nossos melhores halterofilistas. Só que o que aconteceu? Depois dos jogos, ele estava sem patrocínio, sem apoio, ele saiu, foi treinar fora. Investimento próprio. E com isso, ele não participou da seletiva aqui no Brasil, o que era...
Obrigatório.
Obrigatório. Só que... O que ele faz lá, competições que ele participou fora, são
resultados mais expressivos,
melhores do que aqui. Só que, como critério, eles colocaram essa seletiva que ele não participou, agora se fortaleceu e, logicamente, quando ele saiu, ele ficou chateado com a confederação aqui, né?
E como sempre, de um modo geral, as confederações atrapalhando os atletas. Sem dar apoio, dirigente em cana... Que roubam.
É uma confusão da
É uma confusão que ali. O cara paga do bolso dele, evolui Inverte. Por conta própria. Em vez da confederação dar uma força, não está no regulamento, teria que disputar. Por que esses buzuntas que comandam a federação não fazem coisas? Pô, legal, cara, não posso pagar você, vai lá. Se você conseguir resultado expressivo, você volta, né? Mas não fazem isso, né?
Eles colocaram esses critérios e não querem agora abrir mão dos critérios. O Fernando está recorrendo. Vamos ver o que que
Tomara
dá.
Que ele
Como
consiga.
É que pode as coisas terminarem na justiça enquanto o desempenho é atlético,
né? Tudo que vem de político, de um modo geral, estamos falando de político aqui no caso de esportivo, na sua grande maioria é problema, né? É um reflexo de tudo. É. Esses caras, em vez da força, atrapalham.
Eu acho que a coisa tem que ser resultado. Tem que ser na pista, tem que ser no dojo.
Quem é o presidente dessa... Você sabe o nome desse cidadão aí?
O Luiz vai levantar ali pra gente.
É a confederação de que? Halterofilismo, como é que fala o nome?
É halterofilismo.
É a confederação
brasileira.
Confederação brasileira. Será que esse cara já levantou um peso na vida?
Confederação brasileira de levantamento de peso.
Que é o nome desse cidadão aí? Quem seria o famoso e popular?
Pra gente.
É, porque é um absurdo. Eu tenho certeza que o ouvinte da Rádio Nacional há de concordar comigo. Quer dizer, os atletas só têm apoio para jogos importantes 3, 4, 5 meses antes que as empresas aparecem para tentar ajudar.
Henrique Monteiro Dias.
Doutor Henrique Monteiro Dias, Datavênia, doutor Henrique, reveja a sua decisão. Se o cara conseguiu lá fora, em eventos importantes, entes melhores que os nossos aqui, segundo está trazendo a informação Astrid e o Wagner, por que não colocá-lo, porque ele não disputou? Então arrumasse condições para que nossos atletas fossem lá fora e conseguissem fazer esse intercâmbio para que pudessem evoluir e melhorar cada vez mais o seu desempenho.
Ele vai se respaldar exatamente no que está escrito.
Ah, seu Henrique, vai catar gabiroba. 17 horas, 33 minutinhos.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo chegando em ação. Supervia suspende desconto na integração do bilhete único carioca nessa sexta-feira. Reportagem de Lígia Souto.
A partir desta sexta-feira, dia 16 de junho, a Supervia vai suspender o desconto na integração do bilhete único carioca. Ou seja, quem pegar trem e ônibus municipal vai ter que pagar as duas tarifas cheias. De acordo com a concessionária, a interrupção é necessária devido a um aumento de 50 centavos no desconto pago pela Supervia. A empresa explicou que o valor da tarifa de integração de R$ 6,60, que está em vigor desde fevereiro do ano passado, era repartido igualmente entre a Supervia e a Fetranspor. No entanto, desde o dia 2 de fevereiro deste ano, o desconto oferecido pela concessionária passou de 40 centavos para 90 centavos. E esse valor, segundo a Supervia, inviabiliza a manutenção da concessão do desconto por deteriorar os custos de operação do sistema. A Prefeitura informou, no entanto, que está negociando junto à Supervia para que o benefício seja mantido sem prejuízo aos usuários. Passageiros que utilizam a integração afirmaram que a decisão, se mantida, irá prejudicar os usuários. Para a confeiteira Ana Lúcia Lacerda, a diferença vai impactar o orçamento familiar.
Porque, no caso, eu gastaria, sei, eu gasto mais uns 132, mais ou menos, passar a gastar 160, entendeu? Então, parece pouco, mas não é nada pouco, é muita coisa. É um leite que vai faltar, é uma carne que, às vezes, dá para comprar. Enfim, é tudo para prejudicar, nada para melhorar, para adiantar, para resolver. Essa mudança vai ser muito ruim mesmo.
A opinião é compartilhada com a técnica em enfermagem Rosana Patrícia Ramos.
E o que eu penso também é que houve gastos demais com Copa e Olimpíada, e aí tiraram de saúde, educação, de transporte, e nós como vamos ficar, né? Porque o trabalhador não pode ficar prejudicado. Quem usa o transporte público não pode ficar prejudicado.
Os cartões do bilhete único carioca continuarão sendo aceitos no sistema ferroviário, mas o valor da tarifa do trem, de R$ 4,20, será debitado integralmente. A decisão, no entanto, não interfere no funcionamento do bilhete único estadual, cuja tarifa de integração custa atualmente R$ 8,00. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
É, querida Lígia, quem sempre paga o pato somos nós, não tem jeito, é impressionante. Os caras fazem lambança, os caras fazem tudo que não devem, acabam cedendo empresas públicas para pegar empréstimo, a Assembleia Legislativa gasta uma fortuna, os tribunais do Rio uma fortuna, e quem paga o pato somos nós, otários, aqui. 17 horas, 36 minutinhos, já voltamos com muito mais no programa No Mundo da Bola.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Rádio Nacional, UERJ e a Rede Carioca de Rodas de Samba apresentam Universidade de Bambas, com Adelson Alves e Rubem Confetti debatendo as matrizes do samba. E você é nosso convidado para a gravação do primeiro programa. Universidade de Bambas, dia 21 de junho, às 5 da tarde, no Teatro Odilo Costa Filho, na UERJ, Campus Maracanã. Entrada franca, não perca.
Pra matar preconceito, eu venho assim. Pra matar preconceito, eu venho assim.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
da bola. Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, 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 no mundo da bola. Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas, 38 minutinhos, você acompanhando o programa No Mundo da Bola, hoje, terça-feira, 13 de junho, ano 17, obrigado pelo carinho, valeu pela companhia. Na volta do break, você sabe, chega a nossa rainha, a nossa princesa, a nossa musa, a extraordinária, ela passa, todo mundo buzina, todo mundo chega, como é o nome dela?
Trânsito, com Gláucia Araújo.
E aí, Glaucinha?
Olha, Mazella, na Cidade Nova, um acidente entre um carro e um caminhão na Avenida Paulo de Frantem, na altura do Centro de Convenções Sul-América, no sentido Avenida Brasil, causa lentidão no local. Tempo de travessia na ponte Rio-Niterói aumentou bastante, né? 26 minutos no sentido Niterói, com retenção nos acessos até a grande curva, do vão até o pedágio e também nas saídas para Alameda, São Boaventura, para Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Tempo de travessia estimado agora em 26 minutos, né? 26 minutos, tempo de travessia para quem está indo para Niterói. Aqui no sentido Rio de Janeiro, o fluxo segue bem, segue tranquilo. E o tempo de travessia estimado aí em 13 minutos. Daqui a pouquinho, Mazella, a gente vai falar aí sobre a proibição, né, de estacionamento no entorno lá da Ilha do Urubu, lá.
O nosso próximo assunto é o Flamengo. Então fala agora o negócio do estacionamento, já então de trânsito, estacionamento, você estava separando para a gente, Galocinha.
Porque a Ilha do Governador vai ter uma operação especial de trânsito e transportes para o jogo do Flamengo lá na Arena da Ilha, né? A Ilha do Urubu. Vai ser o primeiro jogo do Flamengo e a Sete Rio preparou um esquema especial de trânsito nas principais vias de acesso e em torno do estádio. Inclusive, o pessoal da Sete Rio, né, estava dando uma entrevista ao vivo ainda há pouquinho, falando exatamente sobre esse esquema de trânsito. A partida acontece amanhã, quarta-feira, com previsão de início às 9 horas da noite. Os bloqueios começam às 5 horas da tarde, né? 4 horas antes da partida. A proibição de estacionamento já começa hoje às 0 hora, né? 0 hora de hoje já começa a operação, a proibição de estacionamento no entorno. A operação de trânsito também começa na madrugada com ações preventivas e vai contar com a participação de 120 homens entre guardas municipais, controladores da Sete Rio e apoiadores de tráfego, com 10 veículos operacionais e 10 motocicletas que vão trabalhar para manter a fluidez. Na verdade, ninguém sabe como é que vai funcionar, né?
É verdade, mas
só amanhã, bom, que a gente vai ver, né?
A partir de meia-noite de hoje já começa o bloqueio. Quem mora lá, então, vai ser um saco, né? Porque vai ser difícil.
Começa a proibição de estacionamento. Os bloqueios começam amanhã a partir das 5 horas da tarde. E os técnicos da Sete Rio, que o Valdir Luiz ama, eles vão estar monitorando com câmeras e implantando ajustes na programação dos sinais, né? Através do Centro de Operações Rio. Vão ser utilizados 10 painéis de mensagens variáveis que vão informar sobre as condições de trânsito, os bloqueios viários e rotas de desvio. Também vai ter uma sinalização especial na região, alertando a população com faixas e banners. Vai ser uma operação
de guerra,
pesada,
é de,
né, guerra, gente?
Para Flamengo e Ponte Preta, Urubu contra Macaca, imagina, vai ser um sucesso.
Imagina, né, se fosse Flamengo e Vasco, algum clássico Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo.
Isso vai ser complicado. Já que você fala em Flamengo, vamos chegar com ele, o mais querido do Brasil.
Sempre Flamengo.
Rafael Monteiro. Fala, Rafinha.
Muito boa tarde, Ricardo Mazella. E aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo estreia na Ilha do Urubu nesta quarta-feira contra a Ponte Preta pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A certeza é de casa cheia, pois 15.967 ingressos foram disponibilizados ao torcedor rubro-negro. Porém, nos protestos desde a semana passada, alguns torcedores disseram que se o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, não conversar com os manifestantes, o jogo contra a Ponte Preta seria o primeiro e o último do ano. E o presidente do clube respondeu sobre a ameaça.
Olha, eu só posso classificar essa declaração como, eu espero que tenha sido uma declaração irrefletida, porque ela é claramente irresponsável. Tá? Quem promover qualquer tipo de algazarra, de arruaça, né, com o intuito de prejudicar o Flamengo, né, porque nós construímos aí a Fizemos a reforma lá no Estádio da Ilha exatamente para ela ser a casa da nação rubro-negra, para ela ser a casa da torcida, para ela se sentir à vontade e para ela incentivar o nosso time, né? E nunca para ela vir prejudicar o Flamengo. Isso daí realmente, eu ouvi falar realmente sobre essa declaração, espero que tenha sido, né, um momento de reflexão e que nenhum rubro-negro autêntico pense sequer em fazer alguma coisa que possa, né, prejudicar o Flamengo.
O diretor executivo de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, também fala sobre a contratação de Geovânio, diz que não está fechado, porém bem encaminhado.
Tem realmente uma conversa avançada. Vocês sabem muito bem que eu sou extremamente cauteloso, às vezes mal interpretado por conta disso, porque no futebol já se viu muita coisa, né? Então, para confirmar realmente uma contratação, é somente quando estiver aqui sendo apresentado. Vocês podem ter certeza que todas as pontas elas já foram amarradas, exame médico e tudo. No caso do Geovânio, ainda não temos isso. E por não termos, é que eu ainda não posso te confirmar, mas também não posso negar que realmente está num estágio avançado. E certamente, se confirmarmos a chegada dele, se encerra, salvo aí alguma necessidade extrema, que eu não vejo no nosso atual elenco, por conta de que temos um elenco no entendimento equilibrado e até em bom número, o que faz com que, se surgir alguma tipo de proposta que seja interessante para o clube, né, sempre será analisada. No princípio não tivemos, sei que surgem a cada dia algum tipo de boato, interesse daqui e dali, mas para o Flamengo, sempre que chegou algo concreto, realmente o Flamengo, por obrigação, tem que analisar, tem que avaliar internamente, tem que levar para as outras áreas, inclusive a financeira, né, para avaliar essa necessidade. Não tivemos nada até agora, mas a janela lá para fora recém está abrindo, acho que a movimentação ela recém inicia. Mas nossa ideia é não trazer mais ninguém, não.
O Flamengo treina daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, na Ilha do Urubu, o primeiro treinamento no estádio em 2017, visando o jogo de amanhã contra a Macaca. Valeu, Mazela! Flamengo,
sempre Flamengo. Valeu sim, Rafael Monteiro. Um abraço para o meu irmão, meu amigo querido, nosso grande Pierre Carvalho, com a gente aqui sempre acompanhando o programa No Mundo da Bola, no microfone esportivo do Brasil pela Nacional, nosso grande Pierre.
Manda agora, um beijo pra ele.
Manda, Glaucio Araújo mandando um beijo pra você, Pierre, escuta só.
Um beijo, Pierre Carvalho. Pierre Carvalho é um sucesso, né? Tremendo profissional, gente boa, da melhor espécie.
É verdade, capitão? Tudo que ela falou é verdade, não? Ele falou é verdade, Pierre, boa. Tudo isso? Ele ficou emocionado, falou, não, a Glaucio está exagerando. Valeu. Completa a informação, tem uma notinha do Flamengo, hein, Luiz Ferreira?
Olha, mas era informação de última hora, o Flamengo diz ter acertado todas as bases com o clube chinês Tianjin Quanjian, um empréstimo de 18 meses do Giovani, ex-atacante do Santo. Só que a contratação do atacante pode se tornar uma novela.
Por quê?
O presidente do Peixe, Modesto Roma Júnior, afirmou que não abre mão da cláusula 4.5 do contrato do jogador, que diz o seguinte: impede o repatriamento do jogador para qualquer outro clube brasileiro que não seja o Peixe durante os 4 anos de vigência do contrato do Giovânio com a equipe chinesa. É a chamada cláusula de exclusividade. E o Modesto Roma Júnior não afasta a possibilidade de ir até a FIFA caso necessário para fazer valer o direito do Peixe, Mazela.
O que você tem a dizer, Wagner Gomes?
O que eu tenho que dizer é que vai ficar difícil para o Flamengo, porque se isso faz parte de cláusulas contratuais e essas cláusulas são registradas na FIFA...
O Flamengo alega, dizendo que isso aí fere a Constituição de trabalhista, que isso não vale nada, está no papel. É uma briga boa, hein?
A briga é boa e vai ficar no jurídico isso aí.
Tá certo,
então. Em relação à matéria do Rafael... aqui no falando sobre o Bandeira de Melo brigando com a torcida, eu acho que dirigente não tem que ficar brigando com torcida. Torcida tem o direito de gritar, espernear e tal, e o dirigente tem que controlar, são as finanças do clube.
Ele já mandou uma banana lá no jogo, hein? A segunda vez que ele faz isso,
ficou,
né?
Discutindo, isso é uma besteira. E quanto ao jogo na Ilha do Governador, o grande problema da Ilha do Governador, eu ainda continuo achando o acesso àquele estádio é complicadíssimo.
Olha só, mas ela só complementando, né, a coisa do entorno, dos bloqueios, a prefeitura avisa, pede para que a população, para quem vá ao jogo, que utilize transporte público, não estacione em lugar proibido, né, e que colabore com a fluidez do trânsito. Então tem vários ônibus, né, que vão chegar até lá, a Arena do Flamengo.
Mas é,
né,
um esquema
até...
especial, né, Glaucia?
Exatamente, a Ilha do Urubu, né? Então linhas vão ser desviadas. É bom que as pessoas acessem o site do Centro de Operações Rio, né, o Twitter, ou o site, ou o Facebook, eles estão em todas as redes sociais, e se informem sobre esses itinerários, porque eles vão ser alterados.
Exatamente. Foram colocados à venda 15.967 ingressos, estão restando apenas 4 mil e provavelmente não vão acabar.
Tá certo, então. É isso aí, 17h49. Vamos voltar com...
Nacional Jornalismo.
E quem chega agora é a Fabiana Sampaio com mais informações. Boa tarde, Fabi.
Boa tarde, Marzela. Servidores do Estado fizeram uma manifestação hoje em frente ao Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na zona sul do Rio. Eles se concentraram no Largo do Machado e depois saíram em passeata pela Rua Pinheiro Machado, que chegou a ficar interditada nesta tarde. Agora há pouco, eles retornaram em passeata até o Largo do Machado. Os manifestantes reivindicam o pagamento dos salários atrasados de abril. Mais de 207 mil servidores ativos, inativos e pensionistas estão sem receber. A Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento informou que está elaborando o calendário de pagamento de abril, e os sucessivos bloqueios e arrestos nas contas do Tesouro impediram a divulgação do mesmo. E até o momento receberam o salário de abril cerca de 260 mil servidores, o que representa um total de cerca de R$1 bilhão. Faltam 560 milhões de reais para o pagamento dos demais. Mas ela...
Obrigado, Fabiana, pelas informações. Mais uma vez, Glaucinha. Abril, nós estamos quase entrando em julho já.
É verdade. Abril.
Vamos fazer o calendário de pagamentos para ver, não sei o que lá. E o cara se ferra de uma vez por todas. Fala, Glaucinha.
Olha, não, é só para complementar a informação da Fabiana, mas ela, que a Rua das Laranjeiras já foi totalmente liberada após essa manifestação que ela falou, mas o trânsito segue muito lento na região. Então, quem puder evitar, fazer um outro caminho, né, dê preferência aí esse caminho.
Sabe
alternativo.
Sabe o que tem de melhor no Largo do Machado? Vocês sabem o que tem de melhor lá?
Eu sei.
Fala, você sabe.
A rotisseria.
Exatamente. Você pegou rotisseria. Gordinho com gordinho, é.
Gordinho com gordinho.
Eu não conheço, me leva lá, gente.
A melhor esfirra do Brasil. É, não tem essa.
Ah, não, não é o Elias? Não é Elias?
Aqui Elias nada. Não é Elias, ali, é, não é Elias, não. É lá na Galeria Condor, tem a melhor esfirra do Brasil.
Ah, aquele que é um tipo um boteco, assim?
Você já trocou o nome do lugar, chamou de boteco. É, pode ser.
Ah, então eu não sei onde é, não. Me leva lá.
Na Condor, você entra assim na entrada.
Vamos levar a Glaucia lá.
É, me leva, melhor.
Vamos lá. Olha, que não, esfirra tem um quibe índio que eu vou te contar.
Nossa Senhora.
Eu passo lá, pô, é, não tem jeito.
O arroz com lentilha, mas...
É, arroz de café, tal negócio ali, é o melhor lugar pra comer, meu Deus do céu. Ah, meu, porque...
Ali o green card vai todo embora.
Aí, pra emagrecer, até que não é caro não, cara. Já tem lugares piores, né? Cara, ali que é um xixi, que é 5 mil reais, 6 mil reais, é baratinho. Dá 17,52. Cara, tô com fome, 17,52, o que é que vem aí?
Momento estádio.
O Gordinho rola a bola pro Gordinho e chega você, Luiz Ferreira.
Boa notícia do futebol feminino do Brasil, Mazela. Mais um teste, mais uma vitória da seleção brasileira feminina. Nessa terça-feira, a equipe comandada por Emily Lima bateu a Islândia por 1-0, jogando lá na Islândia. O Brasil se livrou da pressão das donas da casa e garantiu a vitória com o gol marcado por ela, Marta, no segundo tempo. A vitória sobre a Islândia fecha com chave de ouro os amistosos internacionais da seleção feminina realizado nesse mês de junho. No último sábado, as brasileiras venceram a Espanha por 2-1 de virada. E também foi a sétima vitória da treinadora Emily Lima, que segue invicta no comando da seleção feminina, Marcelo.
O Tite no masculino, o Tite perdeu para a Argentina, mas tem um saldo positivo demais. Agora a Emily indo muito bem na feminina em Wagner.
Exatamente, a Emily Lima aos poucos está renovando a seleção brasileira. Você vê gol da Marta, né? A Marta já é uma jogadora que...
Veterana, a melhor do mundo por várias vezes.
Mas a Emily Lima está tentando mudar o esquema da seleção brasileira, assim como o Tite também fez com a masculina, fazendo um jogo com mais retenção de bola, fazendo mais rodízio entre as jogadoras.
É uma proposta tática muito interessante.
Muito interessante, mais aguda em direção ao gol. Enfim, tem tudo para dar certo, tanto que 7 vitórias
Ela e tá... com equipes difíceis, né? Com mulambada, não.
Não, tanto que os placares são apertados, jogo de virada, enfim, a gente acredita que a Emily vai conseguir chegar no ponto certo nessa seleção feminina e ter sucesso. O difícil é encontrar uma outra jogadora como a Marta.
Aí complica, ô, mas aí ela... complica. Pois não.
E o próximo compromisso da seleção brasileira feminina é o Torneio das Nações, é um torneio amistoso, vai acontecer lá nos Estados Unidos. O Brasil enfrenta dia 27 de julho o Japão, no dia 30 de julho os Estados Unidos, compromisso difícil.
Só para o duro, só para o duro.
E no dia 3 de agosto enfrenta a Austrália, algoz, inclusive, da seleção.
Todos os três times são muito bons.
Japão é muito bom, todos chegou três ao Mundial, foi campeão do
Japão,
Mundial.
Japão e Estados Unidos fizeram a última final da Copa do Mundo Feminino.
A Austrália, quer dizer, vai ser um excelente teste neste renovado time feminino brasileiro de futebol.
Eu também acho, mas são três equipes muito fortes. O Japão é uma equipe que joga com muita velocidade. A equipe dos Estados Unidos tem um controle de bola fantástico e a Austrália é um time muito forte, muito alto, e a seleção brasileira vai ter um teste aí de altíssima qualidade. Vamos ver como é que a Emily e a seleção passa por
essa. Já que estamos na Europa, 17h55, você comanda o programa do Mundo da Bola. O Cristiano, a Espanha não deixa passar nada. O Messi tem problema com o fisco. O
Neymar
com fisco. Agora chegou a vez do português Cristiano Ronaldo.
Aqui é imposto de renda, é conhecido como leão, e lá?
Lá
é
não
conhecido
sei.
Como. Deve ser algum bicho mais feroz do que o leão,
ele
né?
É o rei dos animais, cara. Então não sei se tem mais feroz.
Sei lá,
que é isso?
É um gato. Olha, o Marcelo, o fisco da Espanha denunciou o Cristiano Ronaldo por uma suposta fraude de 14,7 milhões de euros. Isso no nosso dinheiro dá mais ou menos aí 54 milhões de reais. Por quatro infrações cometidas entre os anos de 2011 e 2014. Segundo informação de jornais da Espanha, o jogador fraudou cotas de 1,4 milhões de euros em 2011, 1,6 milhão de euros em 2012, 3,2 milhões de euros em 2013 e 8,5 milhões de euros em 2014. Acho que conforme ele foi ganhando mais dinheiro, o negócio foi ficando, né?
Vou emprestar para ele pagar essa multa de 54 milhões de reais aí.
Na denúncia, Cristiano Ronaldo usou uma estrutura societária criada em 2010 para evitar, de forma consciente, pagar ganhos com direitos de imagem. A justiça considera existir um crime nas movimentações financeiras do atacante português, que estava sob investigação por 4 anos. Por essa razão, a Fazenda estima uma pena mínima de 5 anos de prisão. Primeiramente, Cristiano Ronaldo teria mandado seu dinheiro ao paraíso fiscal das Ilhas Virgens. Mas, depois que as autoridades espanholas começaram as primeiras investigações sobre fraude fiscal de jogadores de futebol, o português decidiu regularizar todo o seu capital no exterior. Antes da final da Liga dos Campeões, o atleta do Real Madrid chegou a comentar o tema, dizendo que estava muito tranquilo e que ele dizia do fundo do coração e olhando para a câmera: dói que alguns falem coisas sem saber. Bom, o jornal português Observador ainda detalha que a partir de 1º de janeiro de 2010, Ronaldo passou a ter residência fiscal na Espanha e, a partir de novembro, o jogador optou expressamente pelo regime fiscal aplicado no país aos trabalhadores estrangeiros que estão no país. A denúncia feita pela Procuradoria da Espanha ocorreu após a apuração feita pelo site Football Leaks.
É complicado, ganhou, tem que pagar. Como a gente não ganha quase nada em relação a eles, né? A gente não tem esse problema. Mas de qualquer
mas
maneira...
Mas é muita grana, né, Mazel?
É muita grana. Você vê, o cara, teoricamente, estão dizendo que seu negócio é 54 milhões. É muito dinheiro.
Muito dinheiro.
A gente vai vir, vai partir desse mundo, vai voltar. Se
não
quer,
vai ganhar
se,
isso.
Se alguém acredita em reencarnação, volta, olha, morre de novo, desencarna, volta de novo e não vai chegar aos mas 54 ela, milhões.
Segundo
só de multa.
Segundo o Futebol Leaks, o astro do Real Madrid teria usado empresas em paraísos fiscais para evadir esses impostos em valores que chegariam a 150 milhões de euros. Aí a gente tem que reencarnar, sei lá. Acho que pro todo sempre, né?
Pro todo sempre, até chegar ao...
Nós vamos conseguir, de
150
jeito nenhum.
Milhões de euros.
A não ser
euros.
Que o Papai do Céu fala, não, você vai vir com uma grande cantora, Gláucia, aí você vai ver, Mazelão, tu vai ser o rei do basquete, Wagner vai ser o rei do atletismo, Luiz Ferreira vai ser o rei da comida, vai ser o maior restaurante do mundo todos os tempos, vai ter restaurante do mundo inteiro, aí o cara ganha dinheiro. Mas brincadeira, hein, cara, é muita grana, é muito
dinheiro. É uma pena porque são jogadores jogadores que servem de exemplo para várias crianças no mundo inteiro, né?
Nesse ponto fica um exemplo ruim, né?
Você vê Messi, Neymar...
Todos eles, né?
Ganhou, paga, amigo, não tem jeito. Você sabe que a lei fiscal é assim, então tem que pagar, cara, não tem jeito. Mas... E lá tem uma vantagem, teoricamente. Lá você paga... Teoricamente, o retorno é muito bom para a população. Tem alguns países do mundo que pagam e não acontece nada.
Você conhece algum?
Não. Lá, graças a Deus, não é o caso aqui do Brasil. Graças a Deus.
Embora 5 anos, eu acredito que ele pague isso de uma outra forma, não vá ficar preso, né?
Acho que o Messi foi condenado também, não vai ser preso.
Eles tomam grana, tá tudo bem.
Eles fazem...
Dá grana, que você, bonitão. Senta aqui, bonitão, senta aqui, ó, tu tá devendo tanto.
Paga aí.
Paga os seus 50 milhões, 80 milhões, vai ter uma pena comunitária aí, vai ajudar, que é legal, um asilo, um orfanato, quem precisa.
E aí resolve o problema.
Em que pese, agora a gente tá brincando sobre isso, mas o Cristiano Ronaldo, que não é divulgado, mas eu vi uma matéria, o que ele ajuda de pessoa...
Verdade,
de...
ele investe muito.
É bem legal. Então, o Cristiano Ronaldo tem mérito, tem crédito, talvez, eu não sei, acho que o Messi não faz isso, o Neymar não faz isso, agora criou
o Instituto Neymar.
Mas eu não sei. Mas valeu, é bacana também, Neymar.
Bacana, tá? Lá em Santos.
Mas pode investir mais.
Inclusive, a cláusula rescisória mais alta deles todos é do Neymar.
Mas falta muito, capinar muito para chegar no Messi e no Cristiano Ronaldo. 17 horas 50, pulou agora, 18 horas, 6 da tarde, só benzendo o Fluminense, fala. Vai pegar o Grêmio, hein?
Você quer começar pelas boas notícias ou pelas más notícias?
Sempre pelas más.
Sempre pelas más? Então, beleza, vamos falar de lesão, Mazella. Porque o negócio é o seguinte, o volante Luiz Fernando, ele saiu lesionado durante a derrota para o Palmeiras esse último sábado por 3-1 e foi detectado lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. 6 meses é a estimativa do tempo de recuperação do jogador. Para a partida contra o Grêmio, nessa quinta-feira, terá inclusive transmissão da Rádio Nacional para todo o Brasil, o Abel Braga, na própria coletiva após a derrota para o Palmeiras, já colocou que a tendência é que ele use o garoto Norton, que é lateral, jogue improvisado nesse setor. Ou seja, está aí... E como a gente está falando de jogadores lesionados, chegada de outros jogadores, pelo menos uma boa notícia para o Fluminense é que o clube voltou a conversar com o Criciúma pela vinda do lateral esquerdo Marlon. As tratativas iniciadas no início desse ano esquentaram nos últimos dias e estão bem próximas de um desfecho positivo, já que o Abel Braga só tem para aquele setor o Léo, que antigamente era chamado de Léo Pelé, agora só Léo, e o Marquinhos Calazans, que é muito mais atacante, mas joga improvisado. E o Renato, que joga, mas não agradou a torcida do Renato, e joga improvisado nesse setor. O Fluminense teria um jogador da posição para fazer uma sombra ao Léo.
O Léo tomou um come, que eu vou te contar no segundo
bastante
gol.
Criticado também pela torcida do Fluminense. E uma outra notícia que surgiu, mas a gente correu atrás dessa informação, falou-se na imprensa internacional que o Fluminense estaria acertando o retorno do meia Gerson, que está no Roma da Itália. Só que o próprio vice-presidente fluminense, Fernando Mendes, vice-presidente de futebol, colocou que não existe nada nesse sentido. O Gerson está bem no Roma. Se no futuro acontecer isso, beleza. Mas agora, nada do retorno do Gerson ao Flusão, Mazella.
Detalhe, né, Wagner? É a primeira, ele estourou, ele apareceu muito bem, aí foi vendido. E quando ele ficou depois no Fluminense, ele já não começou a render o que rendeu a primeira vez.
É mais ou menos o que vai acontecer com esse garoto do Flamengo. Muito jovem. O pessoal aposta uma grana enorme em cima do jogador, que ainda não é. Jogo de garoto é jogo de garoto. Jogo de adulto é outro. Ele poderá vir a ser ou não.
O
grande jogador. E o Gerson foi lá para fora e aconteceu o que com ele lá? Absolutamente nada.
Ninguém fala mais nele.
Agora, é bom lembrar que essa negociação vai ser discutida amanhã em Santa Catarina. Vai ter uma reunião para ver se resolve o problema do Marlon. Tem uma tendência a entrar o Dudu na jogada aí também.
Que tá Dudu voltando, que é do Náutico.
Que é do Náutico, estava emprestado e está voltando. Mas vamos ver o que acontece. O Fluminense, na realidade, está sem plantel, Marcela.
É verdade, muitos jogadores contundidos.
Vai ter que improvisar o Norte. O Luiz Fernando, essa lesão do cruzado anterior, o cruzado anterior é responsável também pela estabilização do joelho. Se fosse posterior, seria pior ainda. São 6 meses aí parados, é uma lesão muito séria. E, na realidade, 6 meses na altura do campeonato, só vai voltar a jogar praticamente
o ano que vem.
O ano que vem
então, meio não joga mais. Já.
E o Abel, eu ouvi a declaração do Abel falando sobre o Norte, que vem treinando na lateral e vai jogar no sacrifício no meio de campo.
E detalhe, vai pegar o Grêmio, vai ser um jogo complicado.
E
né?
O Grêmio é uma excelente equipe, é uma equipe que está fazendo um campeonato maravilhoso. Sabe quando o time encaixa, Mazela? O time do Grêmio encaixou.
É verdade.
E tá impossível, né?
Grêmio e Corinthians são as duas sensações. Nessas seis primeiras rodadas.
Foram os dois times que cresceram bastante nos últimos tempos e que teve, como eu digo assim, um bom casamento entre a equipe e o técnico.
E é verdade. O Carilli, que é o técnico do Corinthians, começou com desconfiança, tá com uma campanha maravilhosa à frente do elenco. O elenco do Corinthians não é tão bom como o do ano passado, mas tá... encaixou.
Ele é discreto.
Eu vi algumas declarações do Carilli.
Ele é técnico.
É inteligente, é preparado. E você vê que ele conhece a matéria.
Ele trabalhou um bom tempo com o Tite e ele aproveitou isso.
Não, ele falou não só com o Tite, como outros. Ele falou que ele foi de um aprendizado fundamental para que ele pudesse exercer a função de técnico.
E ele tem humildade para falar isso e está fazendo um trabalho excelente. Você lembra que ele primeiro corrigiu o quê? A defesa do Corinthians.
É verdade.
Aí depois foi mexer no ataque do Corinthians. Se você olhar o ataque do Grêmio e o ataque do Corinthians, é muito parecido o esquema de jogo que eles fazem.
Eu que fui um crítico forte do Renato Gaúcho no início de carreira, que era muito oba-oba, muito falastrão.
Mas ele está fazendo um trabalho muito
hoje, bom. Hoje, agora, o Renato é outro cara, né?
Ele está mais
cara.
Maduro, né, Marcelo?
É, bem legal, bem bacana. Parabéns ao Renato, parabéns ao Carilli. Como também essa nova safra, o próprio Jair do Botafogo é muito bom.
Muito bom.
O Jairzinho. O Guto Ferreira aparecendo.
É estudioso também o Jairzinho, muito estudioso. Todo mundo elogia ele em relação a isso.
O Guto Ferreira, que estava fazendo uma bela campanha no Bahia, foi para o Internacional. O Internacional começou a crescer com ele. Tá legal, cara. É bacana isso. 18 horas, 5 minutinhos. Chama você, Luiz Ferreira. Chama.
Então vamos para o nosso intervalo. Já a gente volta com o programa do Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Rádio Nacional, o UERJ e a Rede Carioca de Rodas de Samba apresentam Universidade de Bambas, com Adelson Alves e Rubem Confetti debatendo as matrizes do samba. E você é nosso convidado para a gravação do primeiro programa. Universidade de Bambas, dia 21 de junho, às 5 da tarde, no Teatro Odilo Costa Filho, na UERJ, Campus Maracanã. Entrada franca, não perca!
Pra matar preconceito, eu renasci. Pra matar preconceito, eu renasci.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. É o programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Legal, obrigado pela companhia, valeu pelo carinho. Estamos juntos mais uma vez. Você que está no carro agora, indo para casa, ou se locomovendo para o ponto A do ponto B, ou C do D, ou H, ou J, tanto faz, ou do Z ou K. Aí vamos saber das informações do trânsito com ela, ao meu lado direito. Fico emocionado, fico arrepiado, fico todo assim, trânsito assim.
Com Gláucia Araújo.
E aí, Glaucinha?
Acho que o trânsito também está emocionado. A gente não tem quase nenhuma informação sobre o trânsito hoje no, né, nos nossos então sites, pessoas, nas nossas fontes, né?
Então as pessoas estão escondidas.
Estão escondidas.
Ritmo de feriado já.
Pode ser também.
É consequências do dia dos namorados.
Ou isso, né? Aonde tá todo mundo devagar, né?
Onde você passou?
Eu passei dos... aqui na Rádio Nacional.
O seu namorado deve te buscar depois? Não. Ah, é verdade, eu passei pela igreja, vindo pra rádio aqui, a igreja tava lotada, e de Santo Antônio. É,
o pãozinho de Santo Antônio não é pra casar, não, é pra prosperidade. É pra casar também?
É
pra casar tem que colocar o Santo Antônio no gelo. Eu já coloquei o meu lá, mas até agora, meu filho, continua encalhada.
Quantas vezes você casou?
Eu só casei uma só.
Eu casei três. Você casou quantas?
Tu comeu haja pãozinho de Santo Antônio.
Era meu sonho casar muito.
Eu casei duas vezes e hoje é meu aniversário de casamento.
Parabéns.
Casamento.
Comemorou ontem ou comemorou hoje?
Não, comemorar hoje. Não, hoje de manhã já teve um bom café da manhã.
Não, não fala!
Um bom café da
manhã. Café da manhã, Marcela. Calma.
Café da manhã. Rapaz, ele encheu a boca aqui. Eu falei, eu quase caí da cadeira aqui.
A minha esposa, o que ela mais gosta, a refeição que ela mais admira é o café da manhã. Então eu preparei um belo café da manhã.
Você que vai pra cozinha, cara?
Eu preparei.
E os nutricionistas dizem que é uma refeição muito importante que a gente quase não faz, não tem hábito.
Você
diz
que tem que comer de manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um plebeu. É. Basicamente é isso.
É verdade.
E a gente faz ao contrário, né?
Exatamente. Vai... É uma questão de cultura.
Ele preparou,
né,
o café da manhã, cortou o pão, passou manteiga, botou aquele presuntão.
Que vale a intenção, Mazela.
E aquele queijo amarelo
que
lá.
Que vale a intenção.
É isso que ele fez. É, cortou a laranja, cortou
a
laranja.
E tu faz o que no café da manhã? Nada, né? Tu fica lá na cama pedindo
ele come,
café da manhã.
Ele come o café da manhã.
Olha, gente, Ponte Rio-Niterói, trânsito normal pro Rio de Janeiro, tempo de travessia em 13 minutos, no sentido Niterói, retenção dos acessos até a reta do Cais e saída para Jansen de Melo. Tempo de travessia agora estimado em 28 minutos. É o tempo de travessia na Ponte Rio-Niterói. E a linha vermelha, sentido Baixada, tem trânsito lento do Caju até Cordovil. Eu acho que o trânsito no Brasil já está tão ruim, mas tão ruim, que as pessoas nem falam mais nada, porque já é o normal, né? Já é o dia a dia, né? Então vão ficar reclamando. Mas na linha vermelha o trânsito no momento está bastante intenso, mas ela...
Tá certo. Você casou quantas vezes, Luiz Ferreira?
Uma só.
Ronaldo, o nosso Ronaldo chegou agora, nosso diretor de programação, nosso diretor da Rádio Nacional que chegou aqui agora, casou uma vez, continua casando com Dona Hilda, parabéns. E o Índio também, casou
também,
uma vez só.
Também, Dona Eliana.
Os dois são casados, continuam casados com a mesma mulher.
Mirem-se nesse exemplo.
Das mulheres de Atenas, como diria.
Do nosso Índio Xavier e do nosso Ronaldo Santoro.
Tá certo, então. É verdade, você não pode se mirar nesse exemplo.
Muito menos você.
Wagner, você
deixa
cabeça.
Deixa pra lá, Wagner, não mexe lá não, porque já
você,
viu, né?
Você, Glaucia,
vai
já
dar
casou.
Pensão, hein? Ai,
mais uma. 18 e 11, vamos em frente. Botafogo casou com a Libertadores da América, tá bem demais. Chega mais, Rodrigo Ricardo.
Cobrado pela torcida para contratar reforços, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, veio a público explicar algumas contas alvinegras.
Inclusive, muitos torcedores acreditam que o fato do clube estar passando, estar participando da Copa Libertadores das Américas, houve um aumento muito expressivo nas nossas receitas, quando de fato, ao participar dessa competição, o Botafogo recebe uma TAM pelas partidas realizadas aqui no estádio Nilton Santos. Toda a logística para partidas fora do Brasil, ela é paga pelo clube. Portanto, dessa receita, que era de $650 mil por partida em casa, nessa fase que nós terminamos agora, ela praticamente cai pela metade para quando temos que fazer as viagens. Como são dois eram dois jogos, um em casa e um fora, praticamente isso caía pela metade. E digo a vocês que um dos pontos que eu vou tratar amanhã, na quarta-feira, lá na Comebol, é exatamente a regularização desses pagamentos, porque o Botafogo até agora ainda não recebeu o pagamento pela partida contra o Atlético Nacional, que foi a última realizada aqui no estádio Nilton Santos.
O Botafogo não sabe o que é vencer no Brasileirão há 3 rodadas. Acumula empates com Flamengo e Curitiba e derrota para o Santos. Para o jogo desta quarta, contra o Vitória em Salvador, o Glorioso busca reencontrar o rumo das vitórias. O lateral Arnaldo falou ainda sobre a cobrança em relação ao elenco botafoguense.
A gente tenta ter a cabeça boa, a cabeça tranquila, porque a gente sabe que o elenco é enxuto, mas o elenco é de muita qualidade, não é à toa que está na Libertadores, na Copa do Brasil e com 8 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, a respeito de reforço, eu acho que isso aí é mais da comissão, da própria diretoria, eles têm que ver isso. A gente tenta jogar e buscar as vitórias para o Botafogo, que é mais importante.
As boas notícias no Botafogo são a volta do lateral Vitor Luiz e de Emerson Silva. Eles estão reintegrados ao grupo e à disposição do técnico Jair Ventura. O Botafogo segue sem Camilo, com dores no ombro. O árbitro de Vitória e Botafogo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro já foi sorteado. Será o gaúcho Anderson Daronco.
18h14. Obrigado, Rodrigo Ricardo, pelas informações aqui com o Botafogo. Wagner Gomes, o Rodrigo levantava a questão de 3 rodadas sem vitórias. Lembro que com o Flamengo ele teve a chance, mesmo não jogando muito bem, de matar o jogo. O Roger perdeu o gol. Com o Curitiba, a mesma coisa, poderia ter matado o jogo, perdeu gols. E com o Santos, perdeu o jogo com o gol em cima do laço, depois de perder gols incríveis. E vai pegar um adversário complicado que vem de Vitória em cima do Atlético Mineiro, hein? Vai ser um jogo difícil, a Vitória e o Botafogo.
É, o Botafogo joga contra o Vitória jogando em casa. É um time que vem crescendo, está motivado com o Alexandre Galo no comando. E o time vem jogando acertadinho. O grande problema do Botafogo que eu vejo é o seguinte. A torcida, quando cobra reforços, é necessário realmente, principalmente no ataque. O Botafogo tem uma defesa, tem que se arruma bem. Mas o problema do Botafogo é que esse ataque não faz gol. E para ganhar jogo tem que fazer gol, não basta só segurar ela atrás, porque chega um ponto vai levar. Agora, é bom lembrar o seguinte, o Carlos Eduardo estava falando negócio de grana, né? A média do Botafogo na Libertadores é de 30 mil público no Engenhão, em média.
É, são as cotas que a Conmebol repassa para os
mas
clubes.
Mas o Conmebol é uma bagunça danada.
Até agora não repassou, mas tem que repassar. E para o Botafogo, como para qualquer clube brasileiro, o dinheiro é fundamental. Atrasou, bagunça. São 600 mil. Foi 600 mil que ele falou, cabeça? Foi isso mesmo, 600 mil.
Em torno disso.
Agora, então, é um dinheiro que...
É bom lembrar o seguinte, o torcedor, a princípio, não tinha muitas esperanças com esse time do Botafogo. Só que o time do Botafogo foi superando todas as expectativas e acabou gerando uma expectativa ainda maior no próprio torcedor.
Você tem toda a razão.
E aí o torcedor cobra. Quem esperava que o Botafogo chegasse ao ponto que chegou?
Ninguém. Ou quase pouca, ninguém seria exagero da minha parte, mas quase ninguém.
Quase ninguém.
E que todas as expectativas eram em cima de quem? Do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, do Flamengo.
Principalmente
que
na Libertadores.
É, que o Flamengo vai chegar, que o Flamengo. Ah, o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo. Blá, blá. E o Flamengo foi o único clube a sair no brasileiro na primeira fase. Depois acabou sendo a Chapecoense, mas por problema de...
Burrice do dirigente.
Do presidente lá, burrice presidente, escalando um jogador sem condição, ele foi alertado, quis dar uma de migué, meia hora antes, foi avisado meia hora antes.
E pior que o jogador ainda fez gol, né?
É, quer dizer, mas enfim, deu bobeira, mas o único clube a ser desclassificado da Libertadores na primeira fase, lamentavelmente, era um dos favoritos. É o mais querido Brasil, Mengão. Enfim, então, Botafogo de parabéns ao Carlos Eduardo Pereira pelo comando do clube, que pegou um clube arrasado, um clube realmente sem nada e conseguiu devagarinho melhorar a situação.
É um time guerreiro. É um time muito guerreiro, o Botafogo. A gente gosta de ver jogar porque é um time que leva um gol e luta. Não se entrega e também não sai desarvoradamente.
É verdade, você tem toda razão. Então, parabéns ao Carlos Eduardo, ao Lopes, ao Jairzinho, então, a toda a galera, os jogadores e principalmente a torcida, porque uma média de 30 mil espectadores é uma média nos dias atuais.
Excelente.
Excelente, excepcional. 18 horas, 18 minutos, dando sequência no programa No Mundo da Bola.
Momento Estádio.
Quem volta é ele, Luiz Ferreira.
E vamos falar de judô, Mazelo. O Brasil garantiu a classificação das suas duas seleções, masculina e feminina, para o Campeonato Mundial por Equipes deste ano. As duas seleções ficaram entre os 15 melhores países do mundo no ranking da Federação Internacional de Judô e participarão da disputa que acontece no dia 3 de setembro em Budapeste, na Hungria, após as competições do Mundial Individual. Veio nesta terça-feira em comunicado do diretor esportivo da Federação Internacional de Judô, Vladimir Batra, enviado à Confederação Brasileira de Judô. Os países classificados no feminino: Japão, Polônia, Argélia, França, Austrália, Brasil, Tunísia, Mongólia, Alemanha, Rússia, Nova Zelândia, Canadá, Coreia do Sul, Camarões, Cuba e Hungria. No masculino: Geórgia, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Mongólia, Argélia, Cuba, Tunísia, Rússia, Nova Zelândia, Uzbequistão, Canadá, Egito, Cazaquistão, Hungria e o Brasil.
Wagner, quais as possibilidades de medalha de sucesso do Brasil?
Olha, o Brasil sempre consegue alguma coisa, principalmente essa equipe feminina é uma equipe bastante forte. O judô tem uma tradição muito interessante e que a gente percebe, tem renovação no judô, sempre aparece mais uma. Agora, a irmã da nossa medalhista está também treinando firme, a irmã da Rafaela está treinando firme também, e é da mesma categoria, para tentar aí aparecer como uma nova revelação do judô brasileiro. Então, a gente espera aí que algumas medalhas devem surgir, Mazela.
Tá certo, então. Antes de chamar, vou chamar o Vasco, do meu amigo Índio. Tem uma coisa de trânsito aí, Glaucinha?
Tem do tempo, você quer saber? Tá todo mundo querendo saber como é que tá vai ser o tempo
pro feriado. O Felipe quer saber se vem de capote, de frio, também de guarda-chuva.
A musa do tempo.
Que lindinho. Tinha que botar então agora, Luizinho, com essa vinheta e tudo. Fala, musa.
Olha, eu vou falar do tempo primeiro, do tempo hoje, né? Áreas de instabilidade associadas aos ventos em altitude influenciaram as condições do tempo no Rio. O dia foi de céu nublado, a parcialmente nublado, sem chuva. Ventos ficaram com a intensidade fraca moderada, temperaturas apresentaram suave declínio em relação a ontem. A máxima registrada foi de 26,2 graus em Irajá, 10h45 da manhã, mínima de 16,4 graus no Alto da Boa Vista, 6h30 da manhã. Para as próximas horas, há condições para ocorrência de chuva fraca, moderada e isolada, devido à atuação de áreas de instabilidade. Mas... o feriado que começa na quinta-feira, previsão é de que não vai ter chuva, viu? O feriado vai ser sem chuva aqui no Rio de Janeiro. Amanhã o céu fica de nublado encoberto, com chuva fraca, moderada a qualquer momento, né? Mas na quinta-feira o céu vai ficar de nublado a parcialmente nublado, sem chuva. Na sexta, parcialmente nublado a claro, sem chuva. E no sábado, sol claro a parcialmente nublado, também sem chuva. Mas vai ser, no geral, um feriado...
é frio.
Para quem vai emendar, vai ser um feriado de tempo bom, céu claro.
Mas sem
temperatura praia, essas coisas. Não, a temperatura vai subir. Para amanhã, a máxima continua em torno de 25 graus. Na quinta-feira, também em torno de 25 graus. Na sexta-feira, a temperatura já vai subir, máxima prevista de 28 graus. E no sábado, de 30 graus.
Então, sábadozinho vai pegar um solzinho legal. Mas eu trabalho, tem jogo do Grêmio que eu fazia de noite com o Fluminense. Sábado, faço jogo do Vasco.
Minha mãe sempre falava para mim, minha filha, você devia ter estudado. Né?
A gente não estuda, seguiu, quer, né, ser jornalista, estudou jornalismo,
pois é,
vai trabalhar com esporte.
A gente então, não tem essa molezinha.
Sábado, domingo, feriado, Natal. E pede aos caras que acreditam aí, tá vendo? Vem de São Paulo, cheio de história, cheio de ilusão. Aí chega aqui,
agora,
não é nada disso.
Né? Quem
nada.
Pode emendar, né? Quem vai fazer aí um feriadão, vai ter um bom feriado. Graças aproveite bastante.
E
viu?
Eu torço bastante, que não tem essa de inveja, não. A gente escolheu porque quis, né? A gente é muito feliz no que faz.
Eu dou de cotovelo. A inveja não faz parte do nosso dicionário. É só uma dorzinha de cotovelo. Tipo então, assim, bom. Podia ter sido bancária, né?
Eu não queria ser bancário nunca na minha vida. Que coisa mais desagradável ser bancário.
Ah, por que não?
Eu acho horrível ser bancário.
Trabalho de segunda a sexta, de 10 às 5.
Mas é muito rotineiro, é muito igual. Deve ser muito chato ser bancário.
Ah, não acho
com
rotina,
todo respeito
não.
Ao meu amigo bancário aí.
Fica tá vendo aquele monte de dinheiro passando na minha frente.
Pior ainda.
Que não, você não pode pegar?
Pior é verdade. Ainda.
Não é seu, pô. Ela só piorou a situação do bancário agora.
Agora, Alcinha, como jornalista, eu nem vejo dinheiro, gente. Como bancário, eu ia ver.
Você gasta tudo. Você ganha bem. Você gasta demais. Uhum. 18 horas, 23 minutinhos. Índio, você ser bancário? Você não escolheu passar no banco. Batata, você... Luiz Ferreira, você não é bancário nem banqueiro. Agora, banca a notícia do Vasco da Gama pra gente.
E já trago novidade, porque o Vasco treinou lá em Santa Catarina, já se inclusive treinou ao lado da Chapecoense. Clima de cordialidade entre as duas equipes, último treino antes da partida contra a Chapecoense. Antes, Mazela, da gente falar do time que entra em campo amanhã, porque é muita coisa pro nosso Wagner Gomes analisar, e o Vasco, ele ocupa a... Se o negócio destravou. A 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias e 3 derrotas, 9 pontos ganhos. E o técnico Milton Mendes faz uma análise desse início do Vasco no Brasileirão. Vamos ouvi-lo.
3 vitórias e 3 derrotas, 50%, né? Poderíamos ter um pouco mais, essencialmente, um pouco levar menos gols, talvez estarmos um pouquinho mais concentrados, mas é o início. É o início, estamos iniciando uma longa caminhada e a equipe foi mais equilibrada emocionalmente, porque os jogos acarretam uma emoção muito grande, principalmente os jogos quando perde-se, como nós perdemos o jogo contra o Corinthians. Diminuir o índice de ansiedade para encarar os jogos, estar mais concentrados no início e no final dos jogos e... desenrolar do jogo, ele é natural, nosso time tem jogado bem, tem demonstrado força mental, variações, jogo de um lado, jogo do outro, cruzamento, bola no chão, envolvência, enfim, eu acho que nós estamos no caminho, apesar de ser um início, tem 2 meses que eu estou no clube, esses jogadores têm demonstrado uma vontade e uma raça muito grande. Raça, essa é a palavra.
Essa é a palavra com a qual o técnico Milton Mendes resume o Vasco. Falando de Campeonato Brasileiro, a CBF confirmou o clássico Vasco e Flamengo de dia 8 de julho, um sábado para as 16 horas em São Januário. Vasco e Flamengo vai ser realizado em São Januário. E sobre o time que entra em campo amanhã, Luiz Fabiano vai ser poupado. O técnico Milton Mendes confirmou, Nenê vai para o jogo, mas com uma escalação no mínimo diferente, um 4-5-1. Martin Silva no gol, Gilberto, Breno, Paulão e Henrique. Até aí tudo bem. Meio campo, 3 volantes, Jean, Douglas e Wellington. Matheus Vital numa ponta e o lateral esquerdo, Alan Cardoso, na outra ponta. Milton Mendes vai jogar com 3 laterais e o Nenê jogando na frente como falso 9. E aí, Mazela, e aí, Wagner? Essa escalação vai dar certo contra a Chape?
Eu passo a bola para você.
A gente torce para dar certo. O Luiz Fabiano, justo agora que está entrando em ritmo de jogo, que vem se apresentando melhor, está fazendo os gols, desencabulou, como a gente diz, mas ele estava muito sem ritmo de jogo e agora ele fazendo um monte de gol vai ficar fora. Eu, esse negócio de 3 laterais é um negócio complicado.
Agora virou moda, improvisar lateral na frente.
O lateral virou bucha agora, né, Mazela?
É verdade, tem toda a razão.
Virou bucha, porque no final vai colocar na conta do lateral. Embora o Milton Mendes tenha feito um bom trabalho no Vasco da Gama, deu uma consistência ao time, bancou durante algum tempo o Nenê na reserva, o que é difícil, tirar um craque, a torcida cobra, enfim... A gente torce para dar certo, o Chapecoense lá dentro também é um time forte.
É um time, vai ser um jogo enjoado. São 18 horas 27 minutinhos nessa reta final. Já dou boa noite para o Luiz Ferreira e também para o Wagner e para o Felipe, para o Indiozinho, ou Indinho, como fala a Gláucia. Para fechar o programa no dia de Santo Antônio, eu quero então que você vai falar o quê, Glaucinha?
Olha,
amigos de todo o Brasil?
Mas ela, você sabe que Santo Antônio é conhecido como Santo Casamenteiro, não é? Então vamos lá com uma simpatia para você arrumar um pretendente.
Ou
uma pretendenta, né? Compra uma imagem de Santo Antônio.
Eu já estou namorando
firme,
eu vou casar de novo. Então,
vamos lá, compra uma... Posso falar?
Pode.
Tá me apressando? Compra uma imagem de Santo Antônio que tem que ser benzida por um padre. Em seguida, você escreve uma carta romântica pro seu amor, coloca os pés na imagem de Santo Antônio, que deve ficar com o rosto virado pra parede. A imagem só deve ser desvirada quando a pessoa ficar apaixonada por você. Aí, quando isso acontecer, você não esquece de fazer aquela oração de agradecimento e reforçar seu pedido para que o casamento saia logo, né? A carta deve ser queimada e as cinzas jogadas ao vento.
Meu Deus do céu. Santo Antônio fica ela... castigo. Se não der certo, Santo Antônio vai ficar olhando pra parede a vida toda, há de eterno.
Mas ela, o Santo Antônio fica de castigo pra parede congelado dentro da. Gente, pô, damos pena do santo, né, pô?
Ela botou uma de mel, que ela por ela falar, gostando do mel. O mel deve ser interessante. Mas aí ela não sei como é que é, ela falou. Não vou falar, mas ela não vou falar.
Ah, então... não dá mais tempo, dá pra tempo? Não, rapidinho.
Não, não dá, não. Vai ser surpresa pra você. Próximo beijo.
Beijo. Eu volto às 8.
Você vai fazer essa história de Santo Antônio ou não?
Não, vou não.
Eu também
vou
não. Não. Agora eu tô namorando firme, agora eu vou casar, chega. É o último meu casamento.
Ó, só definitivo. Falando aí com o trânsito lento, congestionado na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, de Benfica até a Penha, de Guadalupe até Realengo. Beijo, até beijo. Mais tarde.
Tchau, Wagner.
Um grande abraço, Mazela.
Tchau, cabecinha.
Até amanhã.
Tchau, Indinho. Tchau. Tchau, Filipão. Tchau. É isso. Obrigado pelo carinho. Fico ouvindo sempre a nossa Rádio Nacional. Boa noite.
A festa de Santo Antônio tem barbalha de primeira.